Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e começa agora mais um Autores e Livros do Extra, que toda semana traz para você um conteúdo exclusivo do mundo da literatura. No programa de hoje, vamos trazer dicas de leitura. Aqui comigo no estúdio, Ana Beatriz Santos, que selecionou ali as suas dicas de leitura. Eu também tenho as minhas. Ana, seja bem-vinda mais uma vez aos microfones do Autores e Livros.
Olá, Anderson. E olá, ouvinte que acompanha com a gente essa dose extra de Autores e Livros.
Pois é. A gente, então, aqui tem várias dicas de leitura para esse final do mês de dezembro, início de férias de janeiro. Para quem vai viajar, para quem vai ficar em casa, para quem vai ficar trabalhando. Eu trouxe aqui uma sequência variada. E você, Ana, o que, que você trouxe para a gente?
Ah, eu também trouxe uma sequência variada, Anderson. Todos livros que eu acabei lendo, mas eles têm um traço em comum. Eles são todos da mesma editora.
Muito bem, então. Vamos começar por você? Qual a sua primeira dica?
Bom, a minha primeira dica é, gente, é um livro que realmente é aquela leitura, inclusive eles estão criando uma certa classificação para esse tipo de romance, Anderson, que são romances fantásticos com uma leitura confortável, que é aquela pegada otimista, é uma fantasia, às vezes coloca um pouco de humor, um pouco de romance, mas é aquela leitura para você ler e se sentir bem. Né? E aí a minha dica é o livro Café e Lendas, do Travis Baldry. O Travis Baldry, ele é americano e ele tem uma carreira, Anderson, muito curiosa. Ele é narrador de audiolivros.
Oh.
E ele também é criador e designer de videogames. Ele é autor de videogames como Torchlight, que eu não conheço, e Rebel Galaxy, entre outros. O Fate também é dele. Ele mora nos Estados Unidos, tem uma cachorrinha. E aí ele fez um romance de estreia que se chama Cafés e Lendas. Nesse romance, uma orc... Não, todos os personagens são personagens fantásticos, assim, meio monstro, meio humanizado. E aí, no caso, uma orc, que se chama Vivi, está farta de matar pessoas, mexer com sangue, sair resolvendo o problema dos outros. E ela decide que ela vai se mudar para uma cidade fantástica que reúne criaturas de diversas espécies. Lobos, elfos, lobisomens, tem de tudo morando lá. E aí ela decide que ela vai abrir um estabelecimento que a cidade jamais viu. Uma cafeteria, Anderson. Agora, se começar um negócio depois de você ter uma carreira, né? Você fazer uma transição de carreira para você virar negociante já é difícil. Agora imagina que você vai vender um produto que ninguém conhece, que é o café. Nessa cidade ninguém jamais tomou café na vida. E aí ela tem que convencer as pessoas que tomar café é uma coisa boa, né? E que ela é uma, apesar de ser uma orc, ela não é ameaçadora, ela é fofa, né? E aí tem isso, aí tem uma pegada de romance sáfico também. Ela se apaixona por uma outra personagem fantástica, que é mais sabida que ela, tudo, bacaninha. Faz amizade com um ratoide, que é o padeiro. E aí aparecem outras amizades. Agora, o que mais legal desse padeiro, que é um ratoide, é que ele tem uma receitinha de biscoito, e eu testei a receita. Gente, o biscoito é bom. Ele se baseia numa receita italiana que se chama biscotti, né? Que é um biscoito, você cozinha ele como se fosse no formato de um pãozinho, de um bolo, e depois você pica, né? Você fatia e põe e termina de assar essas fatias. Eu testei a receita e ficou muito boa, Anderson. Então, assim, quem comprar o livro e fizer o biscoito, diz para mim depois se o biscoito é bom. E o biscoito que está lá no Café e Lendas, do Travis Baldry, é um lançamento da editora Intrínseca.
Muito bem, então. Se você começou por fantasia, então eu vou manter aí o estilo, vou manter o ritmo aí, também vamos de fantasia. A minha sugestão de leitura é um livro que traz empatia, fantasia e preservação ambiental para os jovens. É o Nosso Amigo Gaivota, um livro que reflete sobre o futuro da humanidade em uma aventura pelo tempo e pelo espaço. É o primeiro romance da Rebeca Navarro Frazetto. E ele vai apresentar o encontro de três crianças com um ser de outro planeta e vão retratar ali questões humanitárias, ambientais e emocionais.
Anderson, eu li esse livro, eu li o Gaivota, muito, muito bom. Gente, ele é encantador, encantador.
Pois é, né? Tem uma prosa poética, ela faz essa jornada ali pelo tempo e pelo espaço para mostrar os desafios, os aprendizados, tem história de amor, tem história de amizade, né? Então, Luna, Júlio e Léo, os três irmãos que se envolvem nessa trama aí que vai mudar a vida deles e de todos nós terráqueos para sempre. A aventura começa quando o Gaivota, um ser diferente de tudo aquilo que as crianças já haviam visto, aparece na cabana de cristal. O novo companheiro revela ser um humano do futuro, vindo de Alana, um planeta distante que viria a ser habitado pelos terráqueos em milhares de anos. Os quatro vão viajar até lá, vão para Alana. Lá eles precisam completar a difícil missão de salvar os dois mundos, Alana e a Terra. Nessa fantasia com toques de realismo mágico, os jovens leitores vão se divertir e, ao mesmo tempo, vão aprender sobre a importância de valorizar os sentimentos e preservar a vida na Terra. E, ao longo da leitura, vai ficar o questionamento: qual é o legado da humanidade? Então, o livro Nosso Amigo Gaivota, da Rebeca Navarro Frazetto, uma publicação independente. Se você quiser saber mais sobre esse livro, é só acessar o Instagram dela, @rnf.escritora.
Eu acho que vale a pena.
E a sua segunda dica, Ana?
Bom, vamos continuar na pegada de fantasia?
Bora.
Eu tinha aqui uma, mas eu vou mudar a ordem só para a gente continuar falando desses romances que são, têm um quê fantástico, né? E acabam fazendo as pessoas pensarem em algumas coisas. É o romance Os Maridos. Esse romance, Anderson, ele tem uma pegada bem interessante. A personagem principal se chama Lauren, né? A Lauren. E ela está chegando da despedida de solteira da melhor amiga dela. E ela é recebida pelo marido Michael no portão. Só que é o seguinte, quando ela saiu de casa, ela não tinha marido nenhum. Ela chegou e na casa dela tinha um marido para abrir a porta para ela. Ela começou a achar, que maluquice é essa que eu tenho um marido, né? E aí o que acontece é o seguinte, toda vez que esse marido entra em um determinado cômodo da casa dela, volta uma pessoa diferente, um marido diferente, uma história diferente, um passado diferente, mas em todos esses universos, esse casamento já tem um tempo grande já, sabe? E aí o que acontece? Ela começa a enjoar das pessoas e começa a mandar o marido fazer alguma coisa nesse quarto para ele desaparecer, porque ela não está gostando daquela vida. Olha a maluquice. É muito divertido, Anderson. Então, essa é a história da Lauren. E aí, assim, é muito engraçado. Porque ela cansa do cara. Ele é muito alto? Próximo. Baixo demais? Próximo. Ele tem bigode? Não gosta de bigode? Próximo. E assim ela vai. Até que chega um ponto que ela encontra um marido que também está vivendo a mesma situação que ela. Ele também troca de esposas cada vez que vai a um determinado local. Uhum. Então é bem interessante essa história, porque ela desperta alguns questionamentos, né? Quem é a pessoa ideal? Por que eu sou obrigada a viver uma vida que eu não quero? Ou por que eu não tenho paciência de conviver com as pessoas tempo suficiente para conhecê-las melhores, né? Ele é classificado como um livro para jovens adultos, né? É um romance, tem essa pegada meio fantástica. E é o romance de estreia da Holly Gramazio, tá? Holly Gramazio, que é uma australiana, nasceu em Adelaide, mora em Londres. E além de escrever, esse é o primeiro romance dela, Os Maridos. Ela é designer de jogos e é curadora de festivais, já mora na Inglaterra há bastante tempo.
Muito bem. Eu não vou fugir não da fantasia, vamos com mais uma, né? Eu falo agora das Estrelas Sempre Brilham Acima das Nuvens, de Pat Miller, publicado pela editora Mundo Cristão. É um livro bem interessante, bem gostoso de se ler. É uma viagem redentora entre as estrelas. Nessa ficção, a gente tem uma personagem que se transporta entre o passado e o futuro em busca de autodescoberta, Ana. Os fãs de Nárnia e dos filmes natalinos vão se envolver nessa aventura de viagem no tempo, onde a Patti Miller traz diálogos cheios de sentimentos e vai nos colocar num romance cristão cheio de emoção. Aqui a gente vai conhecer Vicky, uma jovem prestes a se formar no ensino médio que acredita ter o futuro perfeitamente planejado. Só que aí tem algumas coisas que acontecem. Nós vamos ter uma situação de luto, nós vamos ter uma situação de conflitos familiares e um profundo desejo de começar a vida universitária e assim alcançar sua carreira, aquela carreira próspera que ela imaginou. Só que o amanhã parece guardar algumas surpresas para essa jovem. Em um dia chuvoso, um presente inusitado que estava na bolsa dela, um guarda-chuva vermelho, a transporta para o futuro. E ela encontra uma versão de si mesma que ela nunca imaginou. E aí, a Patti Miller deixa assim uma pergunta para a gente, Ana. Se você pudesse viajar no tempo, que erro você consertaria primeiro? Não responde não, Ana. Só pensa aí o que você mudaria do seu passado. E aí eu não vou entregar mais da trama da Vicky. Ela vai voltar no passado. Ela vai começar a perceber que os laços familiares, as amizades, essas amizades verdadeiras e o amor são fundamentais. E no decorrer dos passeios no tempo, ela vai se confrontar com seus próprios erros e vai iniciar então uma jornada de perdão, redenção e autodescoberta. As Estrelas Sempre Brilham Acima das Nuvens, da Patti Miller, obra publicada pela editora Mundo Cristão.
Muito legal, Anderson, bem interessante. Eu fiquei curiosa já para dar uma olhada nesse livro. Deve ser um daqueles livros gostosos que a gente consegue ler embaixo aí de uma árvore, tomando uma limonada nesses dias de calor que virão por aí nesse verão, né? E nessas férias de verão que estão começando. Agora, o meu livro agora também fala de passado, mas é uma aventura que usa fatos reais, né? Fatos reais e acrescenta uma dose de ficção para criar um romance em cima de ambientes, em cima de fatos que realmente aconteceram. E aí, nesse caso, Anderson, é um livro que se chama Imortalidade, da Dana Schwartz, que é uma roteirista de televisão e criadora de podcasts, crítica, jornalista. Ela é norte-americana. Só que o Imortalidade é o segundo volume de uma história que começou anteriormente, que se chama Anatomia. Nessa história, uma jovem de família nobre da Escócia, ela se passa por um homem para poder estudar na Sociedade Real dos Anatomistas. O sonho dela é ser cirurgiã. Só que no tempo que ela vivia, as mulheres não podiam frequentar a universidade, né? E ainda mais estudar uma coisa que era tão agressiva quanto medicina, né? E aí, o que acontece? Ela se disfarça de homem para estudar. E aí a história começa no Anatomia. E aí a segunda parte do livro, que foi o livro que eu li agora, e foi a partir dele que eu descobri a autora, a Dana Schwartz, o nome do livro é Imortalidade. Também é um lançamento da Intrínseca. E aí, o que acontece? A moça, a Hazel Sinnett, leva uma vida bem solitária no castelo da família dela e ela descobre que existe um tratamento que faz as pessoas continuarem vivas, ou então assim, ela traz as pessoas de volta do mundo dos mortos. É a história bem interessante. E aí ela entra em contato com diversos personagens que fizeram história, né? No século XIX, no século XVIII, e vale bastante a pena dar uma lida nesse livro. Eu recomendo.
Muito bem. Olha que interessante. A gente começou por fantasia, você nos levou um pouco para o passado, e eu vou seguir um pouquinho esse caminho também. Eu falo agora de um livro, Memphis, que é o livro de estreia da poeta Tara Stringfellow, que tem uma narrativa que atravessa 7 décadas e explora os legados das comunidades negras. Memphis, publicada pela Tordesilhas, oferece uma experiência emocional aos leitores enquanto compartilha tragédias, alegrias e conexões de uma família pelo período de 3 gerações, esses 70 anos, essas 7 décadas. E, ao mesmo tempo, a autora celebra a resiliência e cultura das mulheres negras. Como eu disse, 70 anos separam essas três vozes dessas três mulheres que se movem para trás e para frente no tempo. O livro possui, então, esse recurso de você vai falando um pouquinho do presente, um pouquinho de um passado e um pouquinho de um passado mais distante e vai indo e voltando no tempo. Tudo isso para retratar esse recorte da complexidade familiar e social vivida pelos afro-americanos e trabalhar também a questão da brutalidade, justiça, fé e perdão, sacrifício e amor que essa família vai sofrendo, né, ao longo das décadas nos Estados Unidos. O interessante do livro é que ele vai mostrar como que a caminhada dos direitos civis, dos direitos dos negros, ao longo do tempo ali nos Estados Unidos. Essa história começa lá em 1995, quando Miriam foge com as filhas, Joan e Mia, de um casamento violento e retorna à casa da sua infância, agora ocupada pela irmã e pelo sobrinho. E aí a gente tem início a um período de 8 anos em que todos compartilham o mesmo teto. Mas essa não é a primeira vez que a violência altera o rumo da trajetória da família. Meio século antes, o avô de Joan, quando construiu aquela casa, ali no histórico bairro negro de Douglas, ele foi linchado dias depois de se tornar o primeiro detetive negro da cidade. Então a gente tem nesse livro Memphis, segredos familiares, essa questão dos direitos civis e dos negros de uma forma muito intensa. A Tara Strigfellow consegue transcender as adversidades e ela proporciona uma experiência muito interessante, cheia de emoções para nós leitores. Não tem só tragédia, não. Tem também alegria e também tem conexões para mostrar resiliência, cultura e força das mulheres negras ao longo dos anos. Então, Ana, essa aqui é uma dica bem interessante, Memphis, da Tara Strigfellow, publicado pela Tordesilhas. E, Ana, qual é a sua última dica para hoje?
A última dica?
A última dica.
Bom, vamos lá, então. O livro é a biografia do Gilberto Braga, O Balzac da Globo, que é uma obra que começou a ser escrita pelo Arthur Chechel e foi concluída pelo Maurício Sticer, mas nós já entrevistamos o Maurício Sticer aqui no Dose Extra. Tem um Dose Extra dedicado a esse livro. E vale a pena. A gente está trazendo esse assunto em voga, porque uma das novelas que o Gilberto Braga escreveu, que foi um grande sucesso, vai ter um remake na Rede Globo, né? Então vale a pena. Eu aconselho você a ir lá e ouvir essa entrevista, porque está bem legal.
Que é justamente Vale Tudo.
Vale Tudo, exatamente.
Da famosa Odete Reutemann.
Odete Reutemann.
Será que vão mudar o assassino?
Não, devem mudar o assassino, né? De quem matou Odete Reutemann. E aí agora, Anderson, tá cheio de spoilers, assim. Caracterização dos personagens, quem vai fazer qual papel, enfim. E aí o Maurício Sticer fala bastante sobre isso na entrevista que eu fiz com ele. Eu fiquei muito honrada de fazer essa entrevista, porque eu sou uma noveleira declarada. Bom, então essa aí é a dica 4. Agora, a gente tem um tempinho para dar uma dica mais?
Rapidinho.
Gente, esse aqui é uma série de livros e por que que eu quero falar dela? Porque ela também vai virar uma adaptação na Netflix, tá? O nome dessa série são 5 livros que se chama O Clube do Crime das Quintas-Feiras.
Ah.
É muito interessante, Anderson. Eu li... A editora Intrínseca mandou pra gente o livro que foi o último que foi lançado, que é O Último Demônio a Morrer, que é o 4º volume da série. E aí, o que que acontece? São várias pessoas que já estão aí dos 60 para cima, eu diria dos 70 para cima, que moram numa casa, numa comunidade que é basicamente uma casa de repouso no sul da Inglaterra. E aí o que acontece? Eles já têm um passado, já mexendo com crime, com um policial e tudo mais. E aí são vários amigos, né? Na saga, você tem aí uns 4 ou 5 amigos que se encontram para desvendar crimes famosos, né? Então vale bastante a pena dar uma olhada, é muito divertido. Eu recomendo. O autor é o Richard Osman, que também é produtor e apresentador de televisão lá na Inglaterra.
Eu vou encerrar com filosofia.
Ótimo!
Filosofia ao pé do ouvido, felicidade, ética, amizade e outros temas, de Clóvis de Barros Filho e Ilan Brenan. Publicado pela Papiros Sete Mares, esse é mais um livro da coleção Papiros Debates, que busca dialogar com assuntos globais que envolvem nosso modo de viver na sociedade. Aqui, os pensadores Clóvis de Barros Filho e Ilan Brenan vão refletir a respeito de justiça, felicidade, ética, conduta, liberdade e também igualdade. Olha, é um livro que, no estilo diálogo, eles vão conversando entre eles e você vai parando para pensar. Eu fui lendo esse livro bem devagarinho, sabe? Porque é aquele livro gostoso, principalmente para você ler assim no final do dia, né? Já quando você encerrou a caminhada do dia, você já está às vezes meio cansado, mas antes de dormir você faz a leitura aqui de algum dos trechos e aí você vai pensando, sabe? Vai refletindo sobre aquela situação que você leu. Eles vão falar de coragem, da importância da amizade. Olha, é uma leitura muito agradável, mas também provocadora, porque eles vão levantar questionamentos sobre justiça, o papel da educação e vários, vários outros temas, como eu citei aqui no início, tá? Então, minha última dica é essa, Filosofia ao Pé do Ouvido, dos pensadores Clóvis de Barros Filho e Ilan Brenan, publicado pela Papiros Sete Mares, Ana.
Gostei, quero.
Então, pessoal, com essas dicas, a gente vai encerrando aqui o nosso Autores e Livros Dose Extra. Você pode perceber que eu e a Ana, a gente vem de locais diferentes. Para mim é dose extra, para ela é...
Dose extra.
Né? Mas é o mesmo programa, sempre com muito conteúdo, e a gente procura aqui trazer nessas dicas de leitura um pouquinho desse nosso entrosamento, com bom humor e muita, muita alegria. Ana, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco nos microfones do Autores e Livros.
Ah, eu adoro participar. O problema é que a gente fala muito, mas assim, vocês merecem que a gente se esforce para trazer sempre dicas maravilhosas, porque a leitura, ela nos abre caminhos de diversas formas, né, Anderson?
É,
a gente não é só pensar, é se divertir, é dar uma risada, é buscar um entretenimento saudável e que te acompanhe em todos os lugares e não tem bateria que acaba, Anderson.
Se você não gravou o nome de todos os livros que a gente falou aqui, não tem problema, dá um pulinho lá no Instagram, pode usar a hashtag Dicas, Autores e Livros, ou então ir direto no meu perfil literário, @litera.livros. Lá você vai encontrar a relação completa de cada um desses livros, com um resuminho para você poder fazer a sua escolha da sua leitura nesse final de ano ou início aí de janeiro, no período de férias, esteja você trabalhando ou não. Eu, Anderson Mendanha, fico por aqui. Obrigado pela sua companhia. Esse programa contou com trabalhos técnicos de Daniel Leite. Um grande abraço e até a próxima. Boa leitura.
Tchau.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.